Sejam bem-vindos ao Perspectiva, o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro. Nesta edição, vamos falar do patrimônio arquitetônico, histórico e cultural e os desafios à sua preservação. Eu sou Nicolas Braga e apresento este podcast ao lado da minha colega Marta Valim. Juntos, somos os responsáveis pela assessoria de comunicação do KRJ.
Para colaborar com o nosso debate, participam conosco Noêmia Barrada, arquiteta e urbanista especialista em educação e patrimônio arquitetônico, que atualmente desenvolve tese de doutorado com foco na arquitetura doméstica do Brasil colonial e possui aperfeiçoamento em gestão de riscos em acervos. Ela é conselheira do KRJ e integrante do Fórum de Patrimônio do Conselho.
Marta e Nicolas, obrigada pelo convite para participar do podcast do KRJ e vamos falar um pouco sobre patrimônio, status atual.
Kátia Pogéa, historiadora e ex-presidente do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, atuou por mais de 30 anos na superintendência do IFAM no Maranhão e é especialista em historiografia nacional e regional.
Olá a todos, eu estou muito honrada, queria agradecer pelo convite para essa discussão sobre a importância do patrimônio cultural e os desafios da sua preservação. Este é um tema assim, de fundamental importância para toda a sociedade brasileira, porque o patrimônio ele é que constitui, né, a nossa identidade cultural. E eu acho que o momento que o IFAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, vem passando com uma mudança de várias superintendências e a mudança também da sua presidência com a indicação de pessoas que não têm a formação voltada, adequada para o patrimônio, é um momento que a gente tem que discutir realmente a fragilidade pela qual estamos passando.
E Leonardo Mezentier, arquiteto e urbanista, ele ingressou na carreira de preservação patrimonial no IFAM em 1984, onde exerceu as funções de coordenador de projetos especiais e coordenador de estudos e pesquisas. Também atuou na área de planejamento urbano e regional, com ênfase em teoria e história da urbanização, com diversos artigos publicados em coletâneas de livros e periódicos científicos.
Antes de tudo, eu gostaria de cumprimentar a todos, cumprimentar especialmente o Nicolas e a Marta, que estão organizando esse encontro, as minhas amigas Kátia Bogé e Noêmia Barradas, que estão participando comigo dessa comunicação, desse encontro, e aos colegas arquitetos e arquitetas que estejam nos ouvindo e ao público em geral. Espero que seja um momento feliz para todos, com muito esclarecimento e com muito aprofundamento e compreensão da questão que está sendo tratada aqui.
Agradecemos aos nossos convidados por aceitarem participar e pela disponibilidade. Normalmente, o Perspectiva é gravado em estúdio montado na sede do Conselho. Mas com a pandemia da Covid-19, esta é a terceira edição do programa, que ocorre de forma remota, com todos os participantes na segurança de suas casas. Um esforço conjunto para evitar a disseminação do vírus.
Recentemente, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, nomeou Larissa Rodrigues Peixoto Dutra para o cargo de presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, mesmo sem experiência no campo de preservação do patrimônio. Em abril, Antônio já tinha nomeado a turismóloga e atriz Monique Batista Guiar, criadora do blog Com um Olhar Turístico, para o cargo de coordenadora técnica da superintendência do IFAM no Rio de Janeiro. Muitas entidades se posicionaram contra essas nomeações, incluindo o CAL do Rio de Janeiro. Existe uma ação popular em andamento contrária a essas indicações, que foi ratificada pelo Ministério Público Federal. Noêmia, eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes por que essas indicações são inadequadas e qual é o risco delas para a preservação do patrimônio nacional.
O IFAM passa por um momento bastante difícil nesse ano de 2020. Na verdade, o IFAM sempre passou por momentos muito difíceis. É uma instituição que tem mais de 90 anos e preza pela preservação do patrimônio a nível nacional. Então, é uma instituição de bastante importância para a nossa cultura, para a nossa identidade. E a gente tem aí um uma questão séria nesse momento, que é a nomeação de pessoas que não têm afinidade nenhuma com esse campo de atuação do patrimônio. E isso é muito sério, bastante sério. São pessoas indicadas. No Rio de Janeiro, a gente vai ter a indicação de uma coordenadora técnica que não tem formação na área, nem experiência. E aí vale lembrar que o Rio de Janeiro é um dos estados que tem o maior número de bens protegidos a nível federal. É um estado que vai estar sempre com muitas obras acontecendo de intervenção nesses bens. Está contemplado pelo PAC cidades históricas. Então, a gente tem obras no Rio de Janeiro, como do Palácio Capanema, e vai ter na cidade de Vassouras também algumas obras acontecendo. E a coordenadora técnica, ela tem uma responsabilidade muito grande, né, sobre toda e qualquer ação que aconteça de intervenção nesses bens protegidos. É uma outra questão ainda mais séria, talvez, do que o Rio de Janeiro, porque a nível de território você tem uma pessoa no comando de uma instituição que não conhece a sua pasta. Isso é muito sério, bastante sério. Ainda mais que o IPHAN tem um histórico de presidentes que tem afinidade com a temática do patrimônio, tem uma ação efetiva, né? E aí a gente tem essa situação hoje no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É bastante sério. Essas decisões do governo, dessas nomeações, geraram uma série de denúncias à Procuradoria-Geral da República. Eu mesma fiz uma denúncia. Essas denúncias geraram uma ação pública civil e ela está correndo, né? Ela está correndo e esperamos que o Ministério Público tome a melhor posição em relação a essa questão. Não podemos permitir que no patrimônio tenhamos pessoas sem afinidade que tenham outras intenções que coloquem em risco o patrimônio nacional, os bens tombados, protegidos, tanto os bens construídos quanto os bens imateriais e a preservação do meio ambiente, né? Patrimônio natural. Então, acho que isso precisa ser bastante discutido ainda. Eu acho que levar isso à Procuradoria-Geral da República, às instituições que lidam nesse campo, e entidades, não só instituições do patrimônio, no campo da cultura, no campo da história, no campo da sociologia, em vários campos do conhecimento, é bastante importante. Eu espero que essas manifestações todas que estão acontecendo nos vários níveis, nas várias escalas, que ultrapassam inclusive o território nacional, porque um documento foi gerado por um grupo de entidades, esse documento está sendo divulgado a nível internacional, então a gente já tem alguns órgãos internacionais se movimentando em relação a isso e dando a sua contribuição no sentido de mostrar que o IPHAN é um órgão que necessita de gestores com competência técnica na área e com experiência. Isso é muito importante.
O Perspectiva é um podcast voltado não só para os arquitetos urbanistas, mas para a sociedade em geral. Mas, Entier, você poderia explicar para os nossos ouvintes que, porventura, não estejam familiarizados com a questão, o que faz o IPHAN e dar alguns exemplos do que é considerado patrimônio histórico e artístico nacional?
Falar do que faz o IPHAN é sempre muito importante, né? E eu acho que a maioria das pessoas hoje no Brasil compreende o que é patrimônio e tem tido um contato com o patrimônio nacional, porque, de fato, o IPHAN é muito atuante e o patrimônio hoje participa efetivamente da vida das pessoas, né? O IPHAN cuida da preservação do patrimônio histórico e artístico nacional, conservando esse patrimônio, restaurando esse patrimônio, divulgando esse patrimônio no Brasil e no exterior, identificando esse patrimônio, pesquisando os problemas que ameaçam esse patrimônio. Então, a ação do IPHAN é sempre sobre o patrimônio. Nos cabe, portanto, para entender melhor o que faz o IPHAN, entender o que é o patrimônio. Vou dar alguns exemplos de bens que integram o patrimônio, porque são bens de todos os tipos. São edifícios, como o Paço Imperial, o Forte do Príncipe da Beira, são cidades como Olinda, em Pernambuco, e Ouro Preto, em Minas Gerais, o Parque Nacional dos Guararapes, em Pernambuco, são manifestações da cultura popular como o Frevo, o Bumba Meu Boi, achados arqueológicos importantíssimos, como os geoglifos da Amazônia, as pinturas rupestres da Serra da Capivara, obra de arte, como as esculturas de Congonhas, que são consideradas do Aleijadinho, que são consideradas patrimônio da humanidade, as pinturas do Portinari no Capanema. Bem, de uma forma geral, tudo que for expressivo da cultura nacional, tudo que represente o Brasil, tudo que tem uma força excepcional para representar o Brasil, é considerado patrimônio. A gente pode dizer, de uma forma mais generalizante, que o patrimônio é um mosaico que reúne bens e manifestações que são representativos do Brasil. É pelo patrimônio cultural que os brasileiros se reconhecem e que o mundo reconhece o Brasil. Eu diria que o patrimônio é a mais bela imagem do Brasil. Quem gosta do Brasil, gosta do patrimônio cultural nacional.
Kátia, técnicos na área de preservação do patrimônio cultural e imaterial têm, historicamente, ocupado o cargo de presidente do IPHAN. As nomeações de profissionais sem experiência no campo do patrimônio enfraquecem um órgão? Qual a importância do IPHAN para a sociedade brasileira?
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, ele foi criado em 1937, depois do projeto do Mário de Andrade. O primeiro presidente foi o Dr. Rodrigo Melo Franco de Andrade. E nesses 83 anos de existência do IPHAN, o órgão só teve 18 presidentes, agora 19, né? Esses 18 presidentes sempre foram pessoas da área do patrimônio, com formação em patrimônio. Isso era algo fundamental para a instituição, uma instituição que é eminentemente técnica, né? Então, a maioria dos presidentes foram arquitetos, muitos arquitetos. Eu ocupei a presidência por 3 anos e meio, minha formação é de historiadora, mas eu sou técnica e funcionária do IPHAN há 38 anos. Né? Entrei e me aposentei no IPHAN com 38 anos de serviços prestados ao patrimônio brasileiro. É muito importante que, por ser um órgão extremamente técnico, que as nomeações de profissionais tenham essa experiência no campo do patrimônio. Porque se não são pessoas do campo do patrimônio, em função do componente muito técnico da instituição, a pessoa não vai ter uma atuação adequada. Mesmo que seja um excelente gestor, vai ter que se cercar de diretores e superintendentes que sejam do campo do patrimônio e que tenham uma formação muito sólida, né? É muito difícil você conduzir o IPHAN sem ter uma formação específica na área do patrimônio. É um órgão que tem um respeito muito grande a nível internacional e nacional também. O IPHAN, ele pauta os órgãos estaduais e municipais de patrimônio, ele é uma referência tanto para os órgãos estaduais e municipais, mas também uma referência para a preservação do patrimônio mundial. O IPHAN, por exemplo, ele foi quem ajudou a escrever e a pensar e a estruturar o patrimônio imaterial junto à Unesco.
Em reunião ministerial do dia 22 de abril, o presidente Jair Bolsonaro disse que o IPHAN para qualquer obra no Brasil, como para a do Luciano Hang. Hang, como todos sabem, é o dono da Havan e tem uma obra no Rio Grande do Sul suspensa por ordem do IPHAN, que achou objetos de pesquisa arqueológica no local. Mas, gente, que leitura você faz ao tomar conhecimento das declarações dessa reunião e das nomeações para os cargos estratégicos no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional?
Para compreender a necessidade dos especialistas no tratamento do patrimônio e a delicadeza que envolve o tratamento do patrimônio, que às vezes gera alguma incompreensão por alguns, eu acho que a gente tem que voltar ao início da história. A preservação das obras de arte, a restauração de obras de arte, ela se coloca, antes de se colocar como uma política pública, ela se coloca como um problema para os proprietários de obras de arte, para as pessoas que eram detentoras de obras, de pinturas, de grande valor econômico e que estavam, como tudo mais está, sujeito à ameaça do tempo. Quer dizer, o tempo degrada as coisas. Mas se você tem uma obra de arte de um enorme valor econômico, você quer fazer o possível para que aquela obra de arte se conserve, para você não ter seríssimos prejuízos econômicos. E aí surge um problema. Como é que você pode interferir numa obra de arte que foi feita por um determinado artista? A maneira desse artista fazer as suas obras naquele tempo, essa maneira é considerada relevante para o valor da obra. Como é que você conserva essa obra? Essa obra foi, de repente, pelo passar dos anos, ela foi coberta de poeira e sujeira, e aquela camada de poeira e sujeira, ela precisa ser removida. Ela precisa ser removida sem comprometer a pintura original. Então, para conservar esse valor, esse altíssimo valor dessa obra, se desenvolveu as práticas de restauro e as ações dos especialistas nesse sentido, inclusive no caso da arquitetura. Lidando, no caso da arquitetura, por exemplo, com a complexidade dos sistemas construtivos, com a degradação dos materiais expostos ao tempo, porque um quadro, uma pintura, você pode manter trancado numa sala, regulando a temperatura e a umidade, como fazem os grandes museus com as obras de alto valor econômico. Mas o edifício, ele está exposto, ele sofre. Então, tudo isso obrigou a formação de especialistas e a formação de um conjunto de normas. Quem se der o trabalho de conhecer os documentos internacionais sobre isso, os debates internacionais sobre isso são inúmeros, né? E há todo um campo de especialização voltado para a conservação do valor dessas obras. Quando a gente fala de uma obra de arte, de um bem móvel, de um quadro, isso é mais fácil de entender. Mas eu, por exemplo, vou me referir aos bens imóveis, né, e ao valor que esses bens hoje têm para a sociedade brasileira. Então, por exemplo, numa pesquisa que eu fiz para Paraty com o apoio dos alunos Bernardo Silva e Camila Saraiva, da Escola de Arquitetura da UF, nós podemos observar o quê? Que Paraty hoje é uma cidade que tem um desenvolvimento maior que a média das cidades do estado do Rio de Janeiro. E que mesmo nos períodos de crise econômica, Paraty resistiu melhor aos períodos de crise, mantendo taxas de crescimento razoáveis. E isso se deve ao patrimônio histórico de Paraty. O que distingue Paraty das outras cidades do estado do Rio de Janeiro é o seu patrimônio. São as igrejas que estão lá. Anos e anos de trabalho especializado de gente do IPHAN se dedicando a Paraty. Durante muitos anos, o esforço do IPHAN foi mal compreendido. Hoje, passados muitos anos, todos que têm algum sentido de razoabilidade agradecem ao esforço do IPHAN. Então, essa potencialidade contida no patrimônio que está presente em Paraty exige trabalho de especialistas. Se isso não for feito por especialistas, os danos podem ser enormes. É natural que quem não seja do ramo não compreenda o que é o patrimônio. Mas é preciso reconhecer que o IPHAN produziu um legado importante para a sociedade brasileira através do seu trabalho de especialistas e respeitar esse trabalho.
Outra fala do presidente Jair Bolsonaro que não pode ser desconsiderada é de que obras não podem parar por causa de cocô de índio petrificado. Claramente, algumas pessoas não entendem o que é e qual a importância do nosso patrimônio. Kátia, quais são os critérios para que uma obra seja considerada um patrimônio brasileiro e qual a importância da sua preservação?
A importância do IPHAN é muito grande porque durante quase um século foi o IPHAN quem reconheceu todo o patrimônio nacional, todos aqueles bens, sejam de natureza material através do tombamento ou imaterial através do registro, que são as escolhas dentro desse processo, que o patrimônio é uma construção coletiva E nesse processo de construção coletiva, de escolha do patrimônio, num país continental muito diverso, né, multicultural, com formação, diversas etnias que, com suas referências culturais. Então, nesse multiculturalismo, nesse hibridismo cultural, é importante que todos os segmentos estejam atendidos para que a gente tenha uma compreensão melhor dessa identidade ou dessas diversas identidades que formam o conceito de nação brasileira. Então, este órgão, o IFAM, ele é extremamente importante para que o país, geopoliticamente falando, se fortaleça e se coloque junto aos outros países, junto ao mundo, como a identidade própria formadora da nação brasileira.
Vamos fazer nossa primeira pausa e retornamos em seguida para falar um pouco mais sobre a conservação do patrimônio material e imaterial brasileiro. Do ano passado para cá, o IFAM perdeu metade dos repasses do governo federal, que em 2019 foram cerca de 500 milhões. E estamos em um momento complicado de pandemia, em que se antevê uma crise econômica grave. Nesse cenário de crise, qual é a perspectiva para a preservação do patrimônio? Quais são os impactos da pandemia nesse setor?
Eu vejo uma crise bastante forte no setor da preservação do patrimônio. Não, a pandemia é só um elemento entre tantos, mas a gente vem há cerca de um ano já perdendo verbas, com nomeações inadequadas, com a extinção do Ministério da Cultura e a criação de uma secretaria especial, inicialmente vinculada ao Ministério da Cidadania, e esse ano passa a ser vinculada ao Ministério do Turismo. Percebe-se logo uma inversão total de valores e intenções. Isso nos preocupa muito. Há um movimento muito forte de união entre as entidades e algumas instituições que lidam com a cultura, com o patrimônio, que lidam com a cidade, preocupados em modificar esse status que está sendo apresentado e tentar trabalhar e trazer de volta as discussões que realmente interessam e são pertinentes ao nosso patrimônio. Além disso, a pandemia está sendo aproveitada para se passar uma série de propostas inadequadas, incoerentes, que ferem a sociedade como um todo e todas as ações que envolvem cultura, patrimônio, economia. É um momento realmente muito sério.
Podemos dizer, Kátia, que o Brasil, em relação a outras nações, é um país que investe e valoriza o seu patrimônio? Quais são os principais desafios para a preservação do patrimônio nacional?
Com relação às outras nações, o Brasil, infelizmente, investe muito pouco no seu patrimônio. Primeiro, a gente precisaria ter recursos e ter uma sinergia maior com o Ministério da Educação, porque a Constituição ela é muito clara e ela diz que tem que, no ensino fundamental, o país tem que fazer educação patrimonial para que os nossos jovens, as nossas crianças, já compreendam o valor do seu patrimônio, uma vez que o patrimônio ele é determinante para você se ver como cidadão, da sua história, a sua memória, as suas tradições e a sua identidade. Então, o Brasil investe pouco, não valoriza o seu patrimônio. A gente viu agora, depois que se acabou com o Ministério da Cultura, que virou uma secretaria submetida ao Ministério do Turismo, que é um engano, porque o turismo é uma indústria, se coloca como uma indústria limpa, que vende, né? Pacotes, vende o turismo, o patrimônio, ele tem uma dimensão muito maior, porque a gente não está falando de produtos para serem vendidos, a gente está falando da dimensão de um povo, de uma nação. É claro que quando o turismo e o patrimônio estão em pé de igualdade, em sinergia, o turismo é excelente para o patrimônio, porque ao valorizar o patrimônio na sua promoção, ao utilizar o patrimônio na sua promoção, o turismo, de certa forma, está ajudando a preservar aquele patrimônio, mas, por outro lado, o patrimônio não pode ser visto apenas como um produto turístico a ser vendido.
Noêmia, pergunto se a ideia de que a preservação do patrimônio atrapalha o desenvolvimento das obras tem algum fundamento. Por que existe essa crença no imaginário de algumas pessoas de que a conservação do patrimônio seria um empecilho ao progresso e ao desenvolvimento econômico?
Patrimônio, será que ele impede o desenvolvimento econômico também da cidade? Eu acho que não, pelo contrário. O patrimônio pode ser um elemento motriz para que faça que desenvolvimento econômico aconteça. As cidades turísticas, as cidades com história, elas têm um potencial econômico muito maior. Agora, elas precisam ter um olhar do seu gestor aprofundado, elas precisam ter um planejamento urbano em diálogo com o existente. Eu acho que falta muito isso, especialmente nas cidades brasileiras, na América Latina, a gente vê isso de uma forma muito forte. Os gestores públicos, as pessoas que lidam em determinadas posições, elas veem o patrimônio como um empecilho ao desenvolvimento. E, na verdade, não é isso que acontece. O patrimônio é mal trabalhado, maltratado.
O Rio de Janeiro é o estado que concentra o maior acervo de bens protegidos do país, seja de natureza material ou imaterial. Além do IFAM, contamos com o Instituto Estadual de Patrimônio Cultural, INEPAC, e com o Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, o IRPH, para zelar pelo nosso patrimônio. Mas, Entier, podemos falar sobre a realidade desses outros órgãos de preservação, se eles sofrem também com redução de seus recursos e com interferência política na ocupação de cargos estratégicos?
O quadro dos órgãos de preservação é um dado importante para se refletir. Se você pesquisar hoje no Brasil, o número de bens tombados cresceu, o número de manifestações em jornais sobre o patrimônio cresceu, o número de associações da sociedade civil voltadas para o patrimônio cresceu, o número de recursos de origem tanto orçamentária, ou seja, recursos que vêm do próprio Estado, quanto recursos oriundos de políticas de fomento, seja do BNDES, ou como não houve até um certo momento o caso Monumenta BID, e outras fontes destinadas ao patrimônio, cresceu. Então, tudo que diz respeito ao patrimônio nos seus diversos aspectos cresceu e o volume aumentou. Só não cresceu o salário e o número de funcionários envolvidos com a preservação do patrimônio. Isso não cresceu na mesma proporção. Quer dizer, os funcionários que trabalham com patrimônio são mal remunerados no Brasil. Eu estou dizendo isso, mas não é uma opinião só minha. Quando o Monumenta BID se iniciou, o Monumenta contratou uma consultoria internacional com o objetivo de analisar o salário e o trabalho dos servidores do patrimônio. E essa consultoria se pronunciou no sentido de que os servidores do IFAM ganhavam muito mal, né, muito abaixo dos padrões internacionais, e tinham muito mais trabalho do que no nível internacional. Também se for feita uma pesquisa sobre os poucos concursos, os poucos cargos que se abriram em concurso, vai se constatar que o número de pessoas que iniciou o trabalho no IFAM e que depois, em pouquíssimo tempo, migrou para outro órgão que pagava mais é enorme. Tudo isso aponta para, do ponto de vista salarial, do ponto de vista de plano de carreira, do ponto de vista do estímulo a esses profissionais, tudo é muito ruim, tudo é muito fraco, os salários são ruins, são fracos, e se nós temos ainda algum resultado com patrimônio, é devido à paixão que o patrimônio desperta nos servidores, e muitas vezes eu já vi pessoas altamente capacitadas, eu vi isso toda a minha vida, pessoas altamente capacitadas que podiam procurar outros caminhos para suas vidas, se dedicando ao patrimônio por paixão àquela atividade. Mais recentemente, a história do IFAM, pelo menos até 1989, era de grande continuidade administrativa. Mas em 89, já no governo que se iniciou ali, o IFAM foi dissolvido. E foi preciso que a justiça determinasse que o IFAM não poderia ser dissolvido, dado a sua função constitucional, para que o IFAM voltasse a existir. E de lá para cá ele caminhou com dificuldades em alguns governos melhor, em outros pior. No patrimônio, durante esse período, eu presenciei vários processos de descontinuidade da gestão e de politização da gestão. Agora nós estamos presenciando aqui no INEPAC um grande processo de descontinuidade na gestão. Esses processos, na minha experiência, sempre são muito complicados, porque os gestores novos que chegam, que são estranhos à experiência do patrimônio, que não são especialistas e que se aproximam desse objeto, levam muito tempo para entender os problemas envolvidos na preservação do patrimônio. E só quando eles começam a esbarrar em ações do Ministério Público, em quadros completamente danosos, em protestos de prefeitos, é que eles começam a se moldar e às vezes leva um ou dois ou três anos para que o indivíduo compreenda o problema com que ele está lidando e passe a fazer uma gestão adequada. Mas aí, em geral, esses indivíduos que vêm de fora dos órgãos de patrimônio, eles, em geral, saem do órgão, em geral, eles perdem o cargo antes de completar o período da sua formação como técnico de patrimônio. Então eles saem pelo menos com uma formação iniciada, mas não completam uma formação, e aí são substituídos, né? O ideal seria que os órgãos de patrimônio tivessem políticas de pessoal de ocupação dos cargos semelhante à Fiocruz e às universidades, onde a maioria dos cargos é ocupado por especialistas, porque do ponto de vista técnico e científico, o IFAM, o trabalho com o patrimônio, no INEPAC, no IFAM, o Patrimônio da Humanidade do município, eles são trabalhos altamente especializados. Eles exigem gente concursada e qualificada científica e tecnicamente.
Noemi, eu gostaria de saber também o seu diagnóstico sobre a preservação do patrimônio do Estado do Rio de Janeiro.
Falar sobre o estado da arte do patrimônio no Estado do Rio de Janeiro é um ponto bastante importante. Até porque o Rio de Janeiro é um estado que possui um patrimônio bastante diverso e proteção em esferas bastante distintas, né? Que vem esfera da Unesco, Patrimônio Mundial, esfera do IFAM, quer dizer, esfera federal, IFAM, esfera estadual, INEPAC, e os seus municípios, muitos deles têm órgãos de proteção ao patrimônio local. Então, é um estado que possui uma política de preservação em esferas distintas. Essas esferas precisam se comunicar, mas mais do que isso, existe a política que efetivamente interfere na intervenção desses bens. A gente tem muitos bens em péssimo estado de conservação, precisam de intervenção, outros que sofreram intervenção parcial e precisam de mais cuidado. Isso é muito, muito forte. E temos situações como o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, que possui uma legislação urbana, uma legislação edilícia bastante complicada e que, no momento, né, sofre uma possibilidade de mudança através de um projeto de lei, que é o projeto de lei 174 de 2020, que modifica a escala de intervenção dos novos edifícios a serem construídos em vários pontos da cidade. Isso interfere, inclusive, na leitura dessa paisagem cultural do Rio de Janeiro, que é protegida pela Unesco. Ao mesmo tempo que eu estou falando coisas que não são muito agradáveis, a gente tem outras questões que são bem agradáveis, como, por exemplo, o Parque Cidades Históricas, né? O Parque Cidades Históricas, ele contempla o Rio de Janeiro e ele contempla também a cidade de Vassouras. Em Vassouras, algumas obras estão em andamento, outras não, mas a gente tem conhecimento da existência de projetos adequados para esses bens, isso é importante. No caso do Rio de Janeiro, o Palácio Capanema está sofrendo obras de intervenção, que é um, edifício referência para todos nós. Mas a gente tem outros bens que estão em péssimo estado de conservação e que ficamos extremamente preocupados. Eu tomei conhecimento de uma situação em Campos, de bens tombados pelo IPHAN, na verdade um bem tombado pelo IPHAN, que possui vários problemas em relação às intervenções e ao seu estado de conservação. Então, existem vários problemas que afligem o patrimônio, eles precisam ser tratados. O estado do Rio de Janeiro, hoje, eu acho que ele sofre muito, até porque temos uma coordenação técnica no IPHAN, uma coordenadora nomeada que não possui experiência nem afinidade nenhuma com a temática. Então, é importante tocar nessa questão. Nós temos também, no estado do Rio de Janeiro, vários bens que sofreram intervenção e que deixam a gente um pouco feliz.
Vamos fazer mais um intervalo. Espero que estejam gostando da nossa conversa até aqui e continuem conosco. No bloco anterior, falamos um pouco da pandemia e da preservação no estado do Rio de Janeiro. Vamos tentar pegar o gancho para falar de outra discussão que está no radar dos arquitetos e urbanistas, que é o projeto de lei complementar 174 de 2020, apresentado à Câmara de Vereadores. O prefeito Marcelo Crivella pretende flexibilizar normas urbanísticas, exigindo em troca o pagamento de contrapartida financeira, ampliação de benefícios para reconversão de hotéis, aumento de gabarito, alteração nas regras de afastamento em diversas áreas da cidade e possibilidade de construção de novos tipos de edificações acima da cota 100 são algumas das propostas apresentadas pela Prefeitura. Mizetier, a iniciativa de Crivella coloca em risco o patrimônio da cidade do Rio de Janeiro?
Esse PL 174 de 2020, ele não coloca em risco só o patrimônio histórico da cidade do Rio de Janeiro, ele coloca em risco a cidade do Rio de Janeiro como um todo. Ele é, de fato, uma péssima ideia, uma ideia catastrófica. Várias entidades da sociedade civil já se pronunciaram indicando que esse projeto é um equívoco urbanístico, né? Ele estabelece condições especiais para licenciamento de construções e acréscimos de edificações do município do Rio de Janeiro e das outras providências, tudo em troca de dinheiro. Ora, se a prefeitura está precisando de dinheiro, ela devia fazer o que fez São Paulo, implementar o outorga onerosa de direito de construir em toda a cidade. Agora, anular o sentido da norma para a cidade é altamente danoso. Esse PL ele cria um sentido de ausência de norma, né, que torna a gestão da cidade descontrolada, porque ele diz para todo mundo que se você fez uma coisa ilegal, basta pagar que a coisa se ajusta, né? Ora, não é vendendo indulgência que a gente vai resolver o problema da cidade. A cidade não pode ficar ao sabor do quem pagar faz o que quiser, porque isso é danoso para todo mundo na cidade. Se você gerar uma sensação de descumprimento das normas, todo mundo que vê vai tentar descumprir. É? E aí o cálculo passa a ser o seguinte: quanto eu pago para descumprir a norma? Ora, se a prefeitura estabelecer valores muito altos, que não vale a pena pagar, ela não vai arrecadar nada. E se ela estabelecer valores que sejam compensatórios para o infrator pagar, a infração passou a dar lucro. Então a infração passa a ser um tipo de investimento, de busca de lucro. Isso é danoso para toda a cidade. Quem faz um investimento em construção civil, e todo mundo trabalha com construção civil, mais ou menos sabe disso, faz um investimento que tem um horizonte de uma ou duas décadas de realização. Então a desordem urbana traz uma insegurança enorme para esse tipo de investimento. Como é que eu posso abrir um hotel, por exemplo, se eu não sei quais são as atividades que vão estar na vizinhança do meu hotel
e que tipo de alteração a paisagem urbana em torno do meu hotel vai sofrer nos anos à frente. E se você tem um decreto, uma lei da prefeitura que diz que qualquer um pode fazer o que quiser e depois paga a indulgência e fica tudo resolvido, ninguém tem horizonte de investimento. Os investidores se retraem e a cidade para de se desenvolver. Esse debate sobre esse PL ajuda a gente a entender por que são tão importantes para as cidades normas urbanísticas baseadas no planejamento urbano científico. Elas são importantes porque são elas que dão perspectiva de longo prazo aos investimentos, evitando essas entropias de aglomeração. O que são entropias de aglomeração? Essa coisa de cada um faz o que quer e no final todo mundo tem prejuízo.
Este ano estava previsto para acontecer em julho o 27º Congresso Mundial de Arquitetos, o IA 2020 Rio, que agora é o IA 2021 Rio, por conta da pandemia. Por sediar o congresso, o Rio de Janeiro recebeu o título de Capital Mundial da Arquitetura. Kátia, é merecido esse título? Como ele pode contribuir para dar mais visibilidade ao nosso patrimônio?
E esse título é mais do que merecido, porque ao sediar um encontro como este, com essa dimensão de trazer quase 20 mil arquitetos para discutir a questão da arquitetura no mundo, numa cidade que já detém o título de patrimônio mundial pela sua paisagem cultural e agora é declarada cidade mundial, capital mundial da arquitetura, é uma promoção muito grande, mas que a cidade de fato merece, porque apesar dos problemas urbanísticos que o Rio tem e que é um desafio das grandes cidades e que é algo que vai ser muito discutido com certeza em 2021, mas a cidade do Rio de Janeiro, o título já diz, é a cidade maravilhosa, porque realmente o Rio de Janeiro é belíssima e a gente tem que preservar esse patrimônio, né, que não só pertence aos cariocas e aos brasileiros, mas a toda a humanidade.
Tem circulado na mídia possíveis alterações no Decreto-Lei 25 de 1937, que trata da proteção do patrimônio no Brasil. É possível modernizar a legislação sem colocar em risco o patrimônio nacional?
O que eu acho sobre isso é o seguinte: o decreto 2537 é um decreto muito eficiente, muito competente com relação aos seus objetivos, né? Em todo mundo, a política de preservação funciona em moldes similares e baseado nos mesmos princípios que orientam o decreto 2537. O decreto 2537, mantido como ele está, não impediu, por exemplo, que surgisse o decreto do Registro de Bens de Cultura Imaterial, que foi um decreto adicional. E outras leis surgiram adicionalmente sobre a entrada e saída de obra de arte no Brasil, sobre o patrimônio arqueológico, que são leis que ajudaram a preservar o patrimônio sem nada alterar o decreto 2537. Então, se precisa de alguma coisa complementar ao decreto, se faz. Agora, a base da preservação é essa. Eu, por exemplo, acho que uma lei que estabelecesse incentivos para planos de preservação que levassem em consideração o patrimônio histórico, ou seja, para que as cidades que são detentoras de áreas urbanas de valor patrimonial fizessem planos que integrassem da melhor maneira possível o patrimônio ao seu desenvolvimento urbano, eu acho que isso seria uma lei positiva. Mas isso, uma lei dessa para existir, ela não precisa mexer no decreto 2537. Quase sempre, quem se interessa por atacar o decreto 2537 está, na verdade, querendo destruir as bases da preservação do patrimônio. E, evidentemente, isso só vai trazer dano para o Brasil. Então, ninguém pode concordar com isso.
A questão do Decreto-Lei 25, das possíveis mudanças no Decreto-Lei 25, é algo que eu acho um verdadeiro crime. A proposta é de um deputado do PSL de Santa Catarina, que eu chamo de uma proposta egoísta, porque ele estava preocupado apenas com um pequeno grupo que se sentiu egoisticamente falando, que o patrimônio ele é algo que é de todos, né? É tanto que o Decreto-Lei 25, que foi instituído em 1937, foi a primeira lei no Brasil que tratou de uma questão que só iria aparecer na Constituição de 88, que é a figura do direito difuso, aquilo que é de todos. Então, esse deputado, lá de Santa Catarina, de forma egoísta, atendendo a uma pequena e diminuta parcela do seu eleitorado, da cidade de Jaraguá, na região de Texto Alto, que teve um tombamento e que já foi, inclusive, resolvido com uma portaria as reclamações, mas que ele quer mexer no Decreto-Lei 25, um decreto que já foi testado em todos os tribunais, né? Eu acho que não tem nenhuma peça jurídica com tanto sucesso, né, como o Decreto-Lei 25. Então, esse projeto de lei, que é o projeto 2.396, agora de 2020, de autoria do deputado federal Fábio Chiocchetti, né, do PSL Santa Catarina, que está tramitando no Congresso Nacional, propõe alterações significativas no Decreto-Lei 25, que é o mais antigo e relevante instrumento legal, né, como eu já falei, que ajudou a constituir os caminhos da proteção do patrimônio cultural no Brasil. E as consequências disso pode ser da alteração do texto, caso venha a prosperar lá dentro do Congresso, porque nós vamos lutar muito. Nós montamos, quando eu estava presidente, nós montamos uma frente parlamentar de apoio ao patrimônio cultural brasileiro. Tem muitos deputados que apoiam o patrimônio, que não é possível que algo tão egoísta e que tão pouco bem fundamentado, uma fundamentação muito rasa, possa fazer frente a um monstro sagrado da base legal jurídica, que é o Decreto-Lei 25. Mas, como tem essa tentativa, né, de passar essas boiadas, essa é uma boiada que está tentando ser passada e que nós, cidadãos brasileiros, defensores do patrimônio, temos que ficar muito ligados, temos que defender o Decreto-Lei 25, defender o patrimônio brasileiro, que é de todos, que não pode ter essa posição egoísta de defender interesses de poucos. É o caso do cocô petrificado, foi a defesa que o presidente fez de um empresário, de um setor apenas do empresariado. Então, o presidente tem que governar para todos, assim como os deputados e senadores, eles têm que pensar no todo, no coletivo, e não ter defesas egoísticas fundamentadas em lucratividade de segmentos econômicos da nossa sociedade. Isso é uma afronta ao povo brasileiro, uma afronta à Constituição, uma afronta ao Estado Democrático de Direito.
Essa proposta de lei, número 2396 de 2020, é absurda. Ela altera significativamente o Decreto-Lei 25, coloca em risco o patrimônio nacional, fragiliza os bens que são protegidos pela legislação federal. Há, inclusive, um retrocesso nessa proposta de lei em relação à proteção dos bens. Enquanto o decreto-lei, ele é um instrumento que constitui vários caminhos para a proteção do patrimônio cultural brasileiro, as naturezas do bem, trabalha isso super bem, de forma objetiva. Essa proposta de lei, ela inverte uma série de elementos contemplados no Decreto 25. Eu só vejo essa proposta de lei mais um elemento articulado com as intenções que o governo atual tem em relação ao patrimônio.
Infelizmente, nosso tempo está acabando. Queria passar a palavra aos nossos convidados para as considerações finais.
Agradeço ao CAU-RJ pela oportunidade de participar desse podcast. É um canal bastante interessante do CAU, de diálogo com os profissionais da arquitetura e das outras áreas. Estamos num momento bastante difícil, que é o momento da pandemia e de muitas coisas acontecendo em todo o território brasileiro, mexendo com a sociedade, mexendo com muitas coisas que são importantes para todos nós. E acredito que o nosso grande desafio é compreender o que está acontecendo e perceber o que nos move para ter uma sociedade melhor. Muito obrigada, Marta e Nicolas.
Por fim, eu queria aqui deixar o meu abraço a todos e a todas que estão nos ouvindo. O meu mais profundo agradecimento ao CAU Rio de Janeiro, à Marta, ao Nicolas, dizer que o patrimônio cultural é de todos os brasileiros e que a gente tem que se unir na defesa da sua preservação. O Conselho de Arquitetos, em todos os estados brasileiros, eles sempre foi um parceiro na defesa do patrimônio, porque o patrimônio, na parte do patrimônio material, nós temos, o IPHAN foi responsável por ter protegido a grande parte da nossa arquitetura, e por isso que o CAU tem que estar junto nessa luta de defesa do nosso patrimônio, para que ele não seja diminuído e para que a gente possa legar, conforme está dito na Constituição, às gerações futuras, um país melhor, um país que a gente possa, nessas escolhas, nesse processo de patrimonialização, deixar para o futuro, para os que vão chegar ainda a este país, a este planeta, o melhor exemplo das melhores práticas, das melhores contribuições das gerações passadas. Ninguém constrói um futuro sem compreender o seu passado, até porque a construção do futuro é um processo, né? Um processo de construção de todos. O patrimônio, ele tem que ser o mais democrático possível, que mostre justamente que esse país, ele vai se formando com a contribuição de todos. De todos, não de alguns segmentos, mas de todos. Então, eu agradeço o espaço e me coloco desde já sempre à disposição para falar, para poder explicar qualquer coisa que venha nos ajudar a proteger o patrimônio cultural brasileiro. Muito obrigada.
Agora é hora da gente se despedir. Foi um prazer estar com vocês aqui. Foi um prazer ouvir a Kátia, a Noêmia. Achei todo o debate muito interessante. Queria agradecer os que nos ouviram e os que vão nos ouvir. Esperando uma melhor compreensão sobre o patrimônio se desenvolva nas instâncias governamentais. O patrimônio é uma coisa muito importante para o Brasil. Ele traz potencialidades culturais, econômicas muito grandes para a sociedade. Ele traz um sentido de unidade nacional que precisa, no meu entender, ser revigorado. Ele é, hoje, um elemento importante da vida moderna. Então, eu acho que nós precisamos passar um outro momento da sociedade brasileira com uma valorização cada vez maior do patrimônio. E acho que os arquitetos e arquitetas têm um papel muito importante nisso, porque boa parte do patrimônio é formado por edificações e áreas urbanas, e esse é o patrimônio mais popular, mais conhecido, mais difundido, porque com ele as pessoas convivem sem nem perceber que estão convivendo. Para o indivíduo, às vezes, observar uma pintura, ele tem que subir as escadarias do museu e pagar o ingresso. No caso das áreas históricas e dos bens patrimoniais arquitetônicos, ele vai circulando pela cidade sem querer, sem nem querer, ele convive com esses bens maravilhosos. Então, nós arquitetos e arquitetas temos um grande papel na preservação desses bens e acho que devemos dedicar isso um grande empenho. Bom, finalmente um grande abraço a todos, saudações e vida longa ao patrimônio e a todos nós.
Agradecemos aos nossos convidados e obrigado a você que está nos ouvindo. Se você tiver alguma sugestão de tema para o nosso podcast ou quiser entrar em contato conosco, é só mandar um e-mail para comunicaçãosemcedilhaesemtio@calrj.gov.br.
Obrigada e até a próxima!